no quadro das audições que temos vindo a realizar sobre a qualidade e a sustentabilidade dos serviços de abastecimento de águas e de saneamento, temos hoje connosco a Sra. Engenheira Alexandra Serra, que é Presidente do Conselho Diretivo da Associação Portuguesa das Empresas para o Setor do Ambiente. Exatamente, peço desculpa. Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos. Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos, APRH. Senhora Engenheira, nós temos estabilizado a seguinte metodologia. A Senhora Engenheira, durante 10, 15 minutos, dirá o que tiver de conveniente. Conhece o requerimento do Partido Social Democrata, que depois foi aprovado aqui por unanimidade da Comissão, que deu origem a estas audições. Depois os representantes de cada um dos partidos poderão também pôr questões e tecer considerações sobre a matéria. E, no final, a Sra. Engenheira Alexandra Serra terá a bondade de responder às questões que lhe forem colocadas e às considerações dos senhores deputados e encerrará, digamos, a audição. Meus caros colegas, como também temos depois a seguir o senhor, mais uma audição, que será a última, do engenheiro Nunes Correia, do professor Nunes Correia, eu, sem mais delongas, dava de imediato a palavra à senhora engenheira Alexandra Serra, que nos trouxe aqui um conjunto de documentação que eu vou pedir aos servidos para distribuírem aos senhores deputados antes do início da sua intervenção. Tenha a bondade, senhora engenheira.
Muito bom dia, senhores deputados. Muito bom dia, senhor presidente da Comissão Parlamentar de Ambiente e Ordenamento do Território. Eu gostava de começar por agradecer o convite que foi feito à Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos para estar aqui hoje. É com uma grande satisfação que estamos aqui para partilhar com os senhores deputados as nossas reflexões e a nossa visão sobre este tema. Para nós, de facto, é um reconhecimento do papel que a APRH tem vindo a desempenhar ao longo dos últimos 34 anos. A APRH é uma associação, de facto, que não está especificamente focada nas questões associadas aos serviços de águas, tem uma visão bastante mais abrangente e global da gestão dos recursos hídricos e, por isso, o facto de nos terem convidado para estar aqui hoje, para nós é uma enorme satisfação. Nós lemos com todo o cuidado o documento que nos foi enviado, portanto, vamos procurar focar esta apresentação no aspecto concreto da sustentabilidade dos serviços de águas. Vimos também já as várias audições que tiveram lugar aqui. Eu julgo que esta será a penúltima, portanto, tentámos também, de alguma forma, ser complementar às visões que foram aqui apresentadas. No final de prepararmos a apresentação, vimos que não é muito fácil, porque, de facto, há 3 ou 4 questões essenciais por se colocar. Passando muito rapidamente sobre a APRH, não queríamos deixar de vos apresentar um pouco melhor a APRH. Nós trouxemos algumas brochuras que penso que terão. A nossa missão é, de facto, promover o conhecimento e a discussão dos temas da água de uma forma abrangente, desde a água e a agricultura, hidroenergia, serviços de águas, zonas costeiras, etc., e discuti-las de uma forma muito rigorosa, com um grande suporte técnico e científico. Uma das atividades que começámos recentemente, e por isso também é para nós uma grande satisfação estar aqui, é de facto começar a dinamizar no âmbito da APRH a discussão das políticas públicas da água. E para isso criámos um grupo de trabalho o ano passado, é coordenado pelo Dr. João Pato, que também é membro da Comissão Diretiva. E o objetivo deste grupo de trabalho é precisamente promover uma discussão esclarecida, inteligente, sobre as políticas públicas da água em Portugal. Fizemos há muito pouco tempo, na Gulbenkian, na semana passada, a primeira conferência, a COP 2011, onde discutimos os 3 eixos fundamentais das políticas públicas da água: os modelos de governação, a sustentabilidade económica e financeira, precisamente um dos aspectos que hoje nos traz aqui, e a análise, planeamento e perspectiva das políticas públicas das águas. Os conteúdos dessa conferência vão estar disponíveis no site que está aqui, portanto, convido todos os senhores deputados, se tiverem interesse, verem os vídeos dessa conferência e os conteúdos. Passando agora à nossa apresentação. Começamos pelo percurso, eu julgo que estão a ver, sim. Começamos pelo passado, o presente e o futuro dos serviços de águas, que nos últimos 18 anos foi de facto um processo de mudança muito significativo. Eu aproveito também para vos transmitir que tive o privilégio nestes últimos 10 anos de participar ativamente neste processo, porque para além das minhas funções que me trazem aqui de Presidente da APRH, há 10 anos que trabalho no Grupo ADP, desde 2001, portanto passei por todo o processo de implementação do PEASAR 1 e nestes últimos anos do PEASAR 2, o que me dá algum conhecimento de causa mais detalhado sobre estas temáticas. Começando pela reforma de 93, de facto, todo este edifício que nos trouxe até aqui hoje começou com a reforma de 93. Os dois eixos fundamentais dessa reforma: o envolvimento do Estado no setor, coisa que não acontecia desde 1974, em que estas competências estavam atribuídas aos municípios. Obviamente, temos aqui a exceção da EPAL, em que o Estado se envolvia desde 1974. Por um lado, envolvimento do Estado no setor, por outro lado, a abertura ao setor privado, a partir de 93. São esses os grandes eixos que formatam toda a evolução do setor até hoje. E destacamos quatro aspectos essenciais deste percurso. A empresarialização do setor, onde houve avanços muito significativos desde 93 até hoje. A segmentação, e iremos falar mais à frente sobre este aspecto, a separação entre a alta e a baixa, com as suas vantagens e os seus inconvenientes. A consolidação do setor, um aspecto muito positivo, com a criação de operadores regionais na alta e agora mais recentemente também na baixa. E um desenvolvimento muito significativo da regulação e da regulamentação. Regulação que nos trouxe até hoje à existência da ERSAR, que tem tido um papel absolutamente essencial na procura da sustentabilidade do setor. Portanto, tivemos de facto nestes últimos 18 anos um processo de mudança muito significativo nos serviços de águas e saneamento. Esta reforma, que atingiu este ano a sua maioridade, 18 anos, permitiu um enorme avanço no setor do abastecimento de água e saneamento em Portugal. Isto é um facto. Vamos procurar trazer aqui hoje uma análise da sustentabilidade nos seus três vetores fundamentais: a sustentabilidade ambiental, a económica e a social. E avançamos já a uma conclusão. Podemos dizer que a reforma de 93 pecou por imperfeita ou por incompleta, e vamos agora ver, ao longo da minha apresentação, porque é que dizemos isto. Tratou muito bem o eixo social, tratou bem o ambiental, mas pior o económico. Comecemos então pela questão da sustentabilidade ambiental. Nos últimos 18 anos, realizaram-se investimentos elevadíssimos em infraestruturação do país, cerca de 6.500 milhões de euros, o que permitiu aproximar Portugal do cumprimento das diretivas de água para consumo humano e tratamento de águas residuais urbanas e resíduos sólidos urbanos. Todo o acquis comunitário foi quase integralmente cumprido graças a estes investimentos. Os números são impressionantes. Nós colocámos aqui alguns números retirados de uma apresentação do PEASAR 2 relativamente ao balanço do PEASAR 1, só para vermos este número de 1.035 hectares é algo muito significativo, as dezenas de milhares de quilómetros de condutas e intersetores. De facto, infraestruturámos o país ao longo destes últimos anos de uma forma muito expressiva. E o que é que se atingiu com essa infraestruturação? Níveis de atendimento muito significativos. No abastecimento de água, podemos dizer que praticamente 100% da população tem acesso à água de qualidade. Não estamos tão bem no que diz respeito ao saneamento, o que é também uma realidade mais ou menos comum em todo o mundo. O saneamento acaba por ser também sempre o parente pobre dos serviços de águas. No entanto, temos já níveis de recolha e tratamento de águas residuais da ordem dos 80%. No entanto, os planos de gestão de região hidrográfica que foram concluídos, estamos agora em processo de participação pública, identificam ainda a necessidade de mais investimentos, cerca de 800 milhões de euros até ao final de 2015. Voltaremos a isto um pouco mais à frente. E investimentos importantes a realizar na Baixa para garantir fundamentalmente a eficiência do serviço, redução de perdas e controle das infiltrações aos sistemas de saneamento e a extensão da cobertura destes serviços, principalmente no que diz respeito à recolha de águas residuais. Um exemplo que ilustra bem este avanço na sustentabilidade ambiental, isto também é uma informação retirada do balanço do PEASAR 1. Em 2004, no que diz respeito à Diretiva das Águas Residuais Urbanas, tínhamos diminuído em cerca de 50% o número de incumprimentos que estavam registados relativamente ao tratamento de águas residuais nas zonas sensíveis e nas zonas normais. Portanto, isto é um indicador muito importante que ilustra bem os avanços na componente ambiental. E este valor que foi criado neste percurso nos últimos anos é de facto unanimemente reconhecido a nível internacional. Estes avanços no eixo ambiental, todo o valor que foi criado no setor é muito reconhecido nas instâncias internacionais. Talvez já tenham ouvido aqui, nós vimos que já ouviram, por exemplo, a PDA, que o diretor executivo da International Water Association frequentemente se refere ao caso português dos serviços de águas como o milagre português. Alguns gráficos também embaixo que ilustram, indicadores factuais que ilustram esse avanço na componente ambiental. Vamos agora à questão económica. E permitam-nos olhar para a sustentabilidade económica numa perspectiva intergeracional, de longo prazo e não no curto prazo. Porque, de facto, no curto prazo, as contas das entidades gestoras fecham, melhor ou pior. Há transferências dos orçamentos camarários, há adiamento de investimentos, há endividamento, há insuficiente manutenção e renovação de infraestruturas. Portanto, no curto prazo, é sempre pouco correto analisar a sustentabilidade económica. E isso leva-nos a olhar um pouco para o ciclo vicioso destes serviços. Nós gostamos muito de apresentar este ciclo vicioso, infelizmente não é virtuoso, em que tarifas baixas ou nulas induzem utilizadores que usam ineficientemente os sistemas, induzem investimentos e manutenção adiados, a sobreutilização de sistemas porque não há recursos financeiros para expandir as infraestruturas, a deteriorização dos serviços, os utilizadores mais indisponíveis para pagar um serviço que é cada vez de menor qualidade, etc, etc, etc. O que nos leva a ativos degradados e isto acaba por ser um ciclo vicioso. O que é que aconteceu em Portugal na última década, do ponto de vista da sustentabilidade económica? A análise que fazemos, e que é mais ou menos consensual, podemos dizer que os sistemas multimunicipais são geralmente sustentáveis, globalmente recuperam quase a totalidade dos seus custos. Há problemas graves em cerca de 6 sistemas, que não recuperam todos os seus custos, recuperam cerca de 65% dos custos. Em contrapartida, e numa larga maioria das entidades gestoras municipais, dos sistemas municipais, a sustentabilidade económica e financeira não está assegurada. Muitas autarquias praticam tarifas muito abaixo dos seus custos. Naturalmente que praticar tarifas abaixo dos custos são opções políticas e legítimas das autarquias, mas o que nos parece que é importante salientar é que as entidades gestoras municipais devem conhecer os custos dos serviços. E há muitas autarquias que não conhecem, de facto, quanto é que lhes custa prestar o serviço. Porque, de facto, não saber quanto custa é também um incentivo à insustentabilidade. A entidade gestora pode subsidiar 50%, 60%, 70%, 80% dos custos na tarifa. Deve é saber quanto é que lhe custa, de facto, e quanto é que está a subsidiar. Este gráfico não se vê muito bem, que está aqui do lado esquerdo, para mim é dos gráficos que mais mostra porque é que chegámos à situação atual de problemas no eixo económico da sustentabilidade. A escuro são as barras do preço que é cobrado pelas entidades gestoras das baixas nos serviços de saneamento, e uma cor mais clara é o preço do serviço que a Alta cobra a esses municípios. Quanto mais baixa é a barra escura, o preço que as entidades gestoras municipais cobram aos seus utilizadores finais, quanto maior é esse gap, maior é a situação de insustentabilidade, como podem imaginar. E, de facto, se olharmos para as barras escuras mais baixas, elas coincidem aos sistemas que todos nós sabemos que no grupo ADP têm mais problemas. Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, Águas de Jericoa, Águas de Norte de Alentejano, Águas de Centro Alentejo. Com isto, podemos dizer que, de facto, a reforma de 1993, que dissemos atrás que pecou por imperfeita e por incompleta, não colocou qualquer condição ou pressão sobre as entidades gestoras municipais no sentido destas promoverem uma gradual recuperação dos custos dos serviços, dos seus custos na prestação destes serviços. E essa foi, de facto, uma fragilidade desta reforma. Olhando agora para a sustentabilidade social, o último vetor que queríamos abordar aqui hoje. Na perspectiva da universalidade do serviço e da saúde pública, de facto, esta reforma resultou num grande sucesso. Já vimos atrás, os níveis de atendimento de abastecimento de água praticamente são 100%, os níveis de recolha e tratamento de águas residuais na ordem dos 80%. Portanto, naquilo que são os pilares da sustentabilidade social, o sucesso foi enorme. Olhando agora para a sustentabilidade social, mas mais na perspectiva da capacidade das populações para pagar o serviço, na questão do preço social do serviço. Pensamos que é importante olhar para as disparidades tarifárias que hoje existem, na alta e na baixa. Nos serviços em alta, essas disparidades são fundamentalmente o resultado das economias que se podem observar nas grandes concentrações urbanas e das economias que se observam em zonas de habitat disperso próprios das regiões rurais. Ou seja, nos sistemas em alta, áreas altamente, densamente povoadas, têm tarifas mais baixas, porque o custo do serviço é mais baixo, e têm tarifas mais altas nas zonas rurais do interior, porque aí o custo do serviço é mais alto. E, portanto, foram de facto em sentido contrário ao que seria desejável, consideradas que fossem exclusivamente as preocupações de índole social. Nos serviços em baixa acontece exatamente o contrário. Estão alinhadas com as condições económicas das populações, se olharmos para a distribuição do preço da água no país, são mais altas as tarifas nas áreas metropolitanas e mais baixas nas zonas rurais, mas contrárias ao que sabemos serem as disparidades nos custos unitários da prestação desse serviço. Isto porquê? Porque, de facto, os municípios têm vindo a subsidiar os serviços de águas e saneamento. Em conclusão, o que achamos que está em jogo no vetor social? Por um lado, a falta de recuperação de custos nos sistemas municipais, que se reflete principalmente em falta de investimento nos sistemas municipais, e essa falta de investimento é tanto mais grave quanto inibe a execução de investimentos para a eficiência, o controle de perdas nos sistemas em baixa, que sabemos que em muitas situações são muito significativos, o aumento das dívidas dos sistemas municipais aos sistemas multimunicipais. Podemos dizer que, de facto, a falta de recuperação nos custos dos sistemas municipais leva-nos a estas duas situações. Conclusão, temos um problema de sustentabilidade financeira nos serviços em altas e de sustentabilidade económica nos serviços em baixas. E podemos concluir com isto que, de facto, neste momento, 18 anos depois da reforma de 93, este setor dos serviços de água e saneamento está numa encruzilhada. E se nada acontecer, se continuarmos para a frente num cenário business as usual, o futuro da sustentabilidade social poderá estar em causa, o que é extremamente grave. As boas notícias são que há soluções. Há soluções para convergir para a continuação da criação de valor num setor em que isso é tão importante. E qual é que deve ser o foco? Preços de serviços socialmente aceitáveis, que promovam a coesão nacional, e também economicamente sustentáveis. Como? Num mix de três eixos fundamentais. Por um lado, haver uma maior recuperação de custos nos sistemas municipais. Não estamos a dizer com isto que se recupere 100% dos custos nos sistemas municipais. Uma maior integração de sistemas, que levam a mais economias de escala e maior uniformidade e harmonização tarifária e maior eficiência. E, por fim, uma maior eficiência por irmos no caminho de uma maior gestão empresarial dos sistemas, quer seja público, quer seja privado, mas numa lógica de princípios de gestão empresarial, mais regulação, e recentemente, como todos sabemos, a ERSAR viu os seus poderes reforçados, o que do nosso ponto de vista é muito positivo, e um maior afastamento destes serviços da esfera de decisão política. Concluindo, consideramos que a política tarifária não deve ser encarada como um instrumento primário de redistribuição. Esse deve ser um papel dos impostos. Nós vimos também que ouviram o Agenor Veiga Frade, que explicou um aspecto muito importante da política tarifária e do financiamento destes serviços, que são os 3Ts. E, por fim, o Estado não deve apoiar sistemas de água e saneamento. O Estado deve apoiar os indivíduos, os mais desfavorecidos, os desempregados, os que, de facto, têm que ter acesso à água a um preço que seja socialmente aceitável e que tenham capacidade para o pagar. Em conclusão, se calhar já me estendi, sem sustentabilidade social, ou seja, sem tarifas adequadas à capacidade para pagar das famílias, todos os outros vetores da sustentabilidade estão postos em causa. Sem sistemas tarifários que atendam à capacidade para pagar todas as camadas da população em cada região, não haverá sustentabilidade económica. E, principalmente, sem sustentabilidade económica, não haverá capacidade de endividamento e de investimento, não haverá quem empreste a quem não oferece garantias mínimas de retorno, ou seja, não haverá sustentabilidade ambiental. Investimento em sistemas de despoluição, em manutenção e reabilitação, em redução de perdas, em controle de afluências pluviais aos sistemas, etc. E agora, permitam-me terminar com um slide que diz especialmente muito à APRH. Sem sustentabilidade ambiental, estarão postos em causa os objetivos que temos que atingir em 2015, impostos pela Diretiva Quadro da Água e pela Lei da Água, que são atingir o bom estado das massas de água e assim garantir uma gestão sustentável dos recursos hídricos. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Engenheira Alexandra Serra, pela sua exposição que aqui nos trouxe. A audição da Sra. Engenheira Alexandra Serra foi requerida foi indicada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e no quadro da metodologia que nós estabilizamos aqui para estas audições, eu dava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmhouse para as considerações que entender convenientes dentro daquele tempo que temos estabilizado, que são 5 minutos. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer à Associação Portuguesa de Recursos Hídricos a disponibilidade para conversar connosco, na pessoa do Presidente do Conselho Diretivo, Engenheiro Alexandre Serra, e pela explicação e informação que trouxe hoje aqui. Sabendo que o âmbito destas audições é a qualidade da água e a sustentabilidade do setor, nas três vertentes que aqui foram bem frisadas, económica, social e ambiental, e, na opinião da Associação, estando salvaguardados até agora a dimensão social e ambiental, o que está mais em causa é a componente económica. Portanto, vamos aqui centrar, acima de tudo, nas questões económicas, salvaguardando que a qualidade e os níveis sociais e ambientais são mantidos, e esse é o pressuposto que se tem que partir. E a primeira pergunta que eu coloco é qual é a opinião da Associação em relação à revisão do PEASAR 2, visto que estão previstos ainda um conjunto de investimentos, e que esses investimentos devem ser feitos para atingir determinado tipo de metas e objetivos que estão definidos no PEASAR 2. Na opinião da Associação, esses objetivos e metas devem se manter, primeira pergunta. Segunda, é devendo se manter, como é que se deve resolver o problema do financiamento, sabendo que Portugal atravessa uma situação de financiamento difícil. Se isso aplica ao Estado Central, aplica-se também às autarquias, ou seja, falou aí que era preciso fazer investimentos em baixa, acima de tudo os sistemas em baixa são municipais. Como é que os municípios, também estando numa situação de grande dificuldade financeira, como é que poderão ter aqui acesso a financiamento para poderem fazer os investimentos necessários para os sistemas em baixa? A segunda área é, como falou aqui também, é o problema fundamentalmente económico, tem a ver também com o sistema tarifário, e que existe um déficit e uma dispersão tarifária entre os vários sistemas, seja eles em alta, seja eles em baixa, não é? Como é que se pode tentar resolver de forma equilibrada este déficit e disparidade tarifária, sabendo que, ainda há pouco foi referido na apresentação que fez, que preços altos em alta depois levar preços baixos em baixa e vice-versa, cria aqui de facto um grande déficit tarifário. Como é que pode ser resolvida esta questão do déficit tarifário e da sua disparidade entre interior e litoral? Como é que poderá ser feita essa compensação, se é que é possível fazê-lo, de forma que essa situação de déficit tarifário seja resolvida e contribuída dessa forma para a sustentabilidade de todo o setor? Terceira questão é em relação aos modelos de gestão. Sabendo que a distribuição em baixa é uma responsabilidade das autarquias locais e sabendo que, a maior parte das vezes, os preços são sociais, pondo nestes termos, não é? E, portanto, que existe, de alguma forma, algum déficit entre aquilo que é o custo efetivo da prestação de serviços, seja no abastecimento de água, seja nos resíduos, em relação à questão do saneamento das águas residuais, como é que se pode, desta forma, fazer com que as autarquias ou se associem ou que possam fazer a atualização dos seus tarifários, sabendo que, havendo uma atualização abrupta de tarifários, provoca obrigatoriamente consequências de outro género. Qual é as soluções que, na opinião da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos, poderiam ser encontradas para estimular as autarquias, não é? A agruparem-se ou então a tornarem mais transparentes a sua política tarifária. Também gostaria de perguntar à senhora engenheira qual é a opinião que tem sobre, e ainda sobre o modelo de gestão, se deve ser público ou privado, ou em que medidas é que deve ser a parte pública, em que medidas é que deve ser valorizado o interesse público, e portanto, se é em alta, se é em baixa, se acha que as águas de Portugal, a ADP, deve ser privatizada, se isso deve ser uma área que deve ser reservada para outros serviços, para outros sistemas e não provavelmente em alta. Qual é a opinião que a Associação poderá dar, a equipe poderá dar em relação à questão do público-privado? E, finalmente, falou há pouco na diretiva quadro da água, no que diz respeito ao bom estado das massas de água, como é que também os grandes desafios se colocam, e este tipo de deficiência entre os objetivos dos prazos fixados sempre provoca que se inicie a revelação da diretiva quadro da água. Na passada sexta-feira, a chefe de divisão do planeamento do Instituto de Água apontou problemas graves no nível de monitorização, nomeadamente por via dos cortes orçamentais. Pedi-lhe apenas um comentário a esta situação, sabendo que as ARGs passaram para a dependência da nova Agência Portuguesa de Ambiente. E, portanto, era a última questão que eu gostaria de colocar, exatamente esta, sabendo que há aqui uma forte alteração em termos daquilo que é a organização do próprio Ministério do Ambiente e na parte das águas, e na absorção, por exemplo, pela Agência de Ambiente, do INAG, que era a entidade que tinha aqui não só um papel de recolha de informação e divulgação de informação, mas também aqui um papel fundamental na gestão de toda esta complexidade relacionada também com o recurso água. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Farmalça. Agora o deputado Maurício Marques, do PSD. Maurício Marques, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, também queria felicitar a Associação Portuguesa de Recursos Hídricos, na pessoa da Sra. Engenheira Alexandra Serra, o Dr. João Pato e a Engenheira Eduarda Veja, agradecer-lhe a amabilidade que tiveram e a excelente apresentação que nos fizeram. Como sabe, estas audições têm por base um requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, que fez referência e que bem conhece, preocupados que estamos com a sustentabilidade dos serviços de abastecimento de água e de saneamento. A Sra. Engenheira disse, e mais ou menos bem, que nós tivemos aqui um milagre ambiental. Peço desculpa. Um milagre ambiental. Mas esse milagre, devo dizer-lhe, que foi feito um pouco à custa do dinheiro dos outros. Nós, efetivamente, progredimos muito na sustentabilidade ambiental e social do setor, com grandes investimentos que fizemos, se calhar alguns exagerados, já lá vou, mas efetivamente, por aquilo que também disse, neste momento, se nada for feito, a sustentabilidade económica está posta em causa. E estando posta em causa a sustentabilidade económica do setor, pomos em causa os outros dois pilares, o ambiental e o social. O ambiental, até porque também já referiu que está-se a descurar um pouco a manutenção dos equipamentos instalados, isso leva a uma degradação ambiental, seguramente, nomeadamente nas hectares e não só. Também do ponto de vista de qualidade, se não forem feitas manutenções de rede, a qualidade vai-se degradar. E também do ponto de vista social, nós estamos a criar para um sistema completamente insustentável. Provavelmente qualquer dia, se nada for feito, temos que pedir ajuda externa para nos virem ajudar a resolver este problema. E, portanto, penso que temos que, de todo, caminhar para um outro modelo, para uma outra forma de gerir este bem essencial que é a água, e já aqui foi referido, como um direito humano a toda a gente. Disse-me também que há alguns distribuidores, mais distribuidores, que não sabem quanto custa o bem que distribui. Isso é verdade. Nós sabemos que grande parte das autarquias, que são os grandes distribuidores de água, não fazem contas. E, portanto, as tarifas que praticam não têm nenhuma objetividade, ou seja, não está relacionado com coisa. É apenas é aquilo que muitas das vezes é possível aprovar em sede da Assembleia Municipal ou outras, ou por questões eleitorais, e portanto é um preço que se patrica que não tem nenhuma relação com a realidade. O que depois também verificamos que há aqui uma descoordenação total entre a alta e a baixa. Muitas das vezes o fornecedor não é o mesmo, casos há em que a alta é distribuída para as águas de Portugal, a baixa é distribuída pelos municípios, as águas de Portugal vai faturando os serviços que presta em alta, vai faturando, não vai recebendo, e continuamente não vai recebendo, e cria-se aqui um volume que qualquer dia, não sei muito bem como é que as águas de Portugal fazem face a este déficit que neste momento vai abrumando por parte das autarquias. Por tudo isto, a primeira questão que lhe coloco é a seguinte: não acha que deveria haver uma integração de alta e baixa? Ou seja, para que alguns desperdícios que se registam não fossem, até porque na questão do saneamento há uma questão que é grave também. As Águas de Portugal e os sistemas associados vão cobrando às autarquias todo o caudal que chega às hectares. Verificamos que redes que existem têm não estão devidamente adequadas para fazer a retenção das águas pluviais. Ou seja, sabemos que grande volume do caudal que chega às hectares é proveniente de águas pluviais e que muitas das vezes a água de Portugal não tem em conta e, portanto, isso aumenta um déficit das autarquias. Portanto, a pergunta que lhe faço é se não entende que deveria haver uma integração da alta e com a baixa, de forma a haver aqui alguma economia e alguma economia de escala e alguma economia também de gestão. Uma outra questão que coloco e que também, como referiu, há aqui uma grande, independentemente deste tarifário que não tem objetividade nenhuma, há aqui uma grande divergência de tarifário entre alguns territórios, em todo o território nacional. Pergunto-lhe o que é que pensa, qual é a sua opinião sobre o tarifário, se deve haver um tarifário único a nível nacional, se deve haver uma divisão do território a nível horizontal para que haja, de certa forma, também uma sustentabilidade por parte das zonas mais desfavorecidas, nomeadamente do interior. Depois, uma outra questão que gostaria de lhe colocar era o seguinte, e já foi aqui também referida: foi feito um grande número de investimentos em alta, neste momento a baixa ainda falta investir muito, como também já foi referido, os municípios não têm capacidade para o fazer, sendo certo de que, se não o fizerem, há uma grande parte dos investimentos feitos em alta que nunca mais vão ser rentabilizados, porquanto não foram dimensionados para a atual rede de distribuição em baixa. Portanto, gostaria de saber como é que, na sua opinião, estes investimentos devem ser feitos e quem é que poderá apoiar as autarquias ou se deve haver outras entidades a fazê-lo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Margarida Neto, do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do CDS a Sra. Engenheira Alexandra Serra, a Sra. Engenheira Eduarda Beja Neves e o Sr. Dr. João Pato. Agradeço a apresentação que aqui nos deixou, onde partilhou as reflexões e a visão da APRH sobre esta matéria e aproveitava para pedir se poderia ser distribuída aqui pela Comissão para que pudéssemos ter acesso a ela. Ora, Sra. Engenheira, na persecução dos objetivos da vossa associação, em que promovem o estudo e a discussão dos problemas associados ao nível de gestão e planeamento dos recursos hídricos, no que respeita à qualidade e quantidade das águas interiores, estuariais e costeiras, tem esta associação informações ou estudos sobre o impacto e riscos que os atrasos e incumprimentos das obrigações decorrentes da Diretiva da Qualidade da Água estão a provocar nessas massas de água? São falhas e incumprimentos, subejamente conhecidos, que forçaram o atual Ministério a inscrever essa prioridade no Orçamento de Estado de 2012, nomeadamente a conclusão dos planos de gestão de bacias hidrográficas e a implementação do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, com atrasos de 2 e 6 anos, respectivamente. Neste contexto, gostaríamos de ter a opinião da APRH de como deve ser feito o caminho ou que conselhos deixaria a este novo Ministério para operacionalizar e rever, eventualmente, os planos e programa para implementar com eficiência esses instrumentos de gestão dos recursos hídricos. Bem, no contexto das várias audições já desenvolvidas nesta Comissão, o diagnóstico dos problemas que enfermam a sustentabilidade dos serviços de abastecimento de água e saneamento de águas residuais é subejamente conhecido. E falo do déficit tarifário superior a 400 milhões de euros, que deriva das perdas sistemáticas de água na rede pública, do facto das tarifas não serem atualizadas, da falta de capacidade de otimização de custos por parte das águas de Portugal, da disparidade abissal nas tarifas de água cobradas em Portugal, que chega a ser de 1 para 17, do peso excessivo do Estado no setor, enquanto decisor político, quando comparamos com o que acontece no resto da Europa, e a situação de falência técnica do grupo ADP, derivado ao aumento brutal do déficit tarifário de 3,8 para 33,7 entre 2005 e 2009. Já as soluções apontadas pelos vários convidados das audições nem sempre são consensuais. Pelo que gostaríamos de ter a opinião desta associação, concretamente sobre a necessidade ou não de rever o PESAR 2, da forma como entendem que deve ser combatido o déficit tarifário do setor, assim como a posição que têm sobre as responsabilidades que o Estado tem sobre o setor e quais as que entende que deveriam sair da sua competência. Relativamente à reestruturação do setor de abastecimento e saneamento, que deverá passar por um conjunto de fusões de sistemas de alta e baixa, de modo a criar economias de escala e de gama, como entende a APRH, que deve ser feito este caminho. E, por último, qual a opinião de Vossa Excelência sobre a privatização do setor versus a remunicipalização dos sistemas, como, por exemplo, tem acontecido em França? E é tudo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Neto. Nós temos mais uma intervenção da Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista. Sra. Deputada, vai intervir agora a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. Sra. Deputada, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveitava também para cumprimentá-los e agradecer a exposição que aqui nos trouxeram e a vossa visão em relação a este problema e as questões relacionadas com a água. Eu queria inicialmente começar por colocar uma questão que tem a ver, e isto também está relacionado com a água, com a gestão da água, que tem a ver com a reestruturação, a reorganização do Ministério agora da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território. Está previsto a fusão de um conjunto de serviços, de estruturas, as ARHs, o INAG, a criar, e também a Agência do Ambiente, para criar uma única estrutura. Nós vimos no vosso boletim que algumas preocupações foram manifestadas por vós. Gostávamos que pudesse dar aqui também a vossa opinião sobre isso e que, se não encaram, ou seja, a criação das ARHs permitiu uma organização dos recursos hídricos, de facto, por tendo em conta as bacias hidrográficas, que seria um passo em frente no planeamento e na gestão desses mesmos recursos hídricos. Como é que encaram essa extinção das ARHs e se não podemos ter aqui um recuo em termos de planeamento? Era um pouco esta a questão que gostava de colocar, e qual a vossa visão. E se a constituição de uma estrutura com tantos serviços e tão grande, que a gente está aqui quase a criar uma mega estrutura, os argumentos são sempre a eficiência e a operacionalidade, mas se não podemos correr o risco de depois os resultados serem exatamente o inverso. Ou seja, está-se a criar uma estrutura tão grande depois que, em vez de ser operacional e ter capacidade de intervenção, ou seja, acaba por ser menos eficiente e com menos capacidade de intervenção. Eram estas as questões que gostava de colocar em relação à estruturação do Ministério. Uma outra questão que vos queria colocar tinha a ver também com o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, em que colocam, nós também tivemos a oportunidade de ver algumas opiniões da vossa parte, em que colocavam que era um plano com muito boas intenções, mas que as consequências acabam por ser, se calhar, quase inexistentes, de certa forma, não sei se estou a traduzir bem a vossa leitura. Mas pedia que pudesse desenvolver um pouco mais a vossa opinião e a vossa ideia sobre este programa. E depois a última questão, ao último aspecto que queria abordar, tem a ver com esta questão da água, do acesso à água, à distribuição da água. Foram colocadas aqui várias preocupações que, do nosso ponto de vista, ou seja, merece-nos também uma certa apreensão. Nós entendemos que a água é um direito de todos os cidadãos, todos os portugueses, e que todos os portugueses devem ter acesso à água. Faz parte, ou seja, sem água nós não vivemos. E, de facto, e para a garantia deste direito, na nossa opinião, ou seja, só a gestão pública, não é só a gestão, a captação, o abastecimento, a distribuição, tudo o que tem a ver com a água e o saneamento, só o facto de se manter na esfera pública é que garante a todos a universalidade desse mesmo acesso. Nós temos esta visão e entendemos que, sendo um direito, deve, como aos outros direitos, da educação, da saúde, cabe ao Estado, de acordo com a nossa Constituição, garantir esse direito às populações e a todos os portugueses. Por isso, esta ideia de nós não aceitamos e rejeitamos frontalmente esta ideia de entender a água como um negócio e em colocando aqui os aspectos economicistas, os aspectos mercantilistas à frente daquilo que deve ser depois o seu aspecto social, como aí colocava. E nós rejeitamos este caminho, não entendemos que deva ser dessa forma. Como também, quando se coloca a questão dos tarifários, da sustentabilidade, ou seja, é sempre colocada desta forma, não é colocada de se os cidadãos têm acesso. Quando colocava ainda há pouco, o Estado, salvo erro, foi mais ou menos estas as suas palavras, o Estado não deve apoiar sistemas de água e saneamento, não sei o que é que queria dizer concretamente, até pedia que pudesse clarificar, se acha que o Estado não deve gerir diretamente, que deve só ser criar as condições, enunciar os princípios e fazer essa regulação, ou a regulação, tanto nem essa, se calhar nem isso entendem que deveria ser feito, gostava que pudesse colocar, mas que deve apoiar os mais desfavorecidos. Mas, ao colocar nesta lógica de sustentabilidade, o que se está aqui a introduzir é que os critérios, e entrando com o setor privado, é que os critérios de lucros e os critérios economicistas é que vão estar em primeira linha. Tudo o resto vai ser secundário. Para uma empresa, de um grande grupo económico, de uma entidade privada, não é o abastecimento de água, nem é o serviço público que é a sua maior preocupação. É o lucro, é a obtenção de maior lucro ao final do ano. E isto, de facto, nós entendemos que desta forma não asseguramos de forma alguma o acesso à água. Aliás, a solução que está aqui colocada da privatização de Águas de Portugal não vai resolver nenhum problema, só vai aumentar tarifas e só vai entregar aos privados, de facto, que possam obter mais lucro. Nós entendemos de uma forma contrária. É exatamente da sua preocupação para que os mais desfavorecidos tenham acesso à água, se o Estado a garantir, a universalidade do acesso está garantida desta forma. Também entendemos, colocou aqui, que deve haver um maior afastamento da gestão política. Nós não temos também esta visão, ou seja, porque este afastamento da gestão política está a retirar este direito que está consagrado, ou seja, está a colocá-lo numa outra esfera que não é propriamente a esfera que garante exatamente esse direito às populações. Por isso, o que eu gostava de lhe colocar era como é que olha e qual a vossa opinião sobre a privatização da Águas de Portugal? Se acha que efetivamente é pelo aumento das tarifas, porque quando se fala na uniformização de tarifas, não se está a falar, vou terminar, Sr. Presidente, não se está a falar em baixar tarifas, está-se a falar em aumentar tarifas. Ainda por cima, quando se corta nos salários, quando se corta nas prestações, quando as pessoas têm cada vez reformas mais baixas, o que se está a colocar efetivamente é uma restrição das populações no acesso à água. E isto de facto, mas gostávamos que pudesse também aprofundar a vossa opinião sobre isto, porque na nossa perspectiva, efetivamente, a solução para a questão da água não passa pela privatização, muito pelo contrário, isto só vai ainda criar mais dificuldades. Aliás, e como já foi dito e é do conhecimento público, há já sistemas em que privatizaram noutros países e que estão agora a regredir e estão a voltar, estão a nacionalizar, porque concretamente é isso que está a passar, estão a nacionalizar esses mesmos sistemas. Senhor Presidente, queria só referir um outro aspecto, agora não tem a ver com a intervenção. Infelizmente tenho uma outra reunião a seguir e eu vou tentar ficar o máximo possível, mas peço desculpa se entretanto tiver que sair a meio. De qualquer das formas, o meu camarada e deputado Paulo Sá virá também à reunião e continuará naturalmente todo este processo de audição, mas queria avisar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. E terminadas esta ronda pelos partidos, eu agora, tal como tínhamos acordado, dava a palavra à senhora engenheira Alexandra Serra, que obviamente poderá compartilhar com a senhora engenheira Eduarda Beja Neves e o senhor doutor João Pato, a quem eu também agradeço a presença aqui na comissão, no quadro das respostas que lhe foram colocadas e das perguntas que lhe foram colocadas e das respostas que entendem por conveniente dar. Tenha a bondade, senhora engenheira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também todas as questões que nos foram colocadas e eu vou aceitar esta sugestão do Sr. Presidente e vou pedir aos meus colegas que me ajudem nas respostas. Que ouvi com toda a atenção. Há aqui respostas que foram repetidas pelos vários deputados. Vou tentar agrupá-las e respondê-las da forma mais objetiva possível. Eu talvez começasse, Sr. Deputado do PS, a questão da revisão do PEASAR. Revisão do PEASAR 2. É nosso entendimento que, sim, o PEASAR 2 deve ser revisto face à atual conjuntura. O PEASAR 2 foi feito em 2006, já passaram vários anos. Aliás, estamos a 2 anos do final do período a que se refere o PEASAR e está na altura dele ser revisto. Vivemos numa época de, mesmo do ponto de vista de ciclo hidrológico, de incertezas, de alterações climáticas, de necessidade de olhar com mais acuidado para as relações entre água e energia e assim potenciar todos os ganhos de eficiência dessa relação entre água e energia. E portanto, nós julgamos que a revisão do PEASAR 2 deve ser feita muito na ótica de incorporar todas estas questões da adaptação às alterações climáticas nos serviços de água e saneamento, de forma a definir abordagens, fixar objetivos que permitam aumentar a resiliência dos sistemas face a fenómenos hidrológicos extremos, que são cada vez mais intensos e que vemos nos telejornais e nas notícias todos os dias e sentimos também, aumentar a resiliência dos sistemas às alterações climáticas e aumentar a sua robustez. Isto são dois objetivos que nos parecem muito importantes de incorporar agora com mais expressão no PEASAR 2. Um outro aspecto tem a ver com os fundos comunitários e consideramos, tudo aquilo que conhecemos e que vimos que está a acontecer no nível da Comissão Europeia, é importante o país começar a preparar e olhar para os próximos fundos comunitários. procurando, no máximo possível, continuar a ser alocados aos investimentos que são necessários realizar, não agora na ótica tanto do aumento da cobertura, mas muito na ótica do aumento da eficiência dos sistemas, como vimos, e é unânime, a questão da renovação das redes para a diminuição das perdas e fugas. É preciso fazer investimentos. Isto tem a ver com o aumento de eficiência. Também tem a ver com as questões associadas à proteção dos recursos. Quanto menos perdas existirem nas redes, menos água vamos captar aos meios hídricos. Portanto, no fundo, tudo isto está muito interrelacionado. E é nestas perspectivas mais inovadoras, mais a olhar para o futuro e para os futuros desafios da gestão da água e da gestão dos serviços de água e saneamento, que o PEASAR 2 deve ser revisto. Eu não sei se os meus colegas querem acrescentar algo, mas ia pedir ao Dr. João Pato que se calhar que falasse um pouco agora a questão seguinte do Sr. Deputado foi como se estimulam as autarquias a agrupar-se em sistemas e as questões de interesse público versus privatização. Queres... Sim. Falar um pouco?
Okay. Bom dia a todos e renovando também o agradecimento pelo convite feito à PRH. Nós tivemos a ocasião de observar algumas das audições prévias e, portanto, há aqui um certo risco de redundância em relação a uma série de coisas e questões que já foram esclarecidas, mas parece-me que há uma questão que era importante salientar e que diz respeito, e que eu não vi todas, mas não vi enunciada nas anteriores audições, que diz respeito à relação entre política e políticas públicas. E salientar essa questão, porque não é possível pensar a sustentabilidade económica, ambiental e social dos serviços de águas sem pensar no modelo político que está subjacente a esse projeto e a sua evolução. Não é? E, de facto, as políticas públicas da água, de abastecimento e saneamento de águas em Portugal definem-se numa tensão clara entre Estado e autarquias. E definem-se nesta tensão desde 1974. No período anterior do Estado Novo, esta não foi, de forma nenhuma, uma questão prioritária do ponto de vista político, a resolução do problema do saneamento básico, e passou a sê-lo a partir de 74. E é a partir de 74 que se assiste a um investimento financeiro muito significativo, a um voluntarismo enorme por parte dos municípios e a um reforço político muito grande no sentido de tentar resolver este problema. No entanto, a racionalidade económica que estava subjacente a um projeto que é definido em 1972 e recuperado em 1976 e que previa a criação de regiões de saneamento básico, e por baixo dessas regiões de saneamento básico, empresas públicas de saneamento básico, que tinha subjacente um racional económico e técnico, foi rejeitado neste Parlamento, precisamente por razões políticas. E, portanto, é preciso também pensar um bocadinho qual é a vossa racionalidade. Portanto, nós, a PRH, uma associação essencialmente técnica e científica, vocês, políticos, permitam-me esta abordagem mais informal, mas de que forma é que a racionalidade política pode condicionar ou potenciar, de facto, a definição de soluções sustentáveis. E é por aí que eu acho que a discussão não foi feita nas outras audições e que eu acho que se devia refletir um pouco no futuro. A reforma de 1993 é também uma reforma política, naturalmente. A criação do grupo ADP cumpriu também uma missão política. Nós não nos podemos esquecer que os pensionistas do grupo ADP é o Estado e os municípios. Né? Portanto, há uma integração das duas dimensões fundamentais do poder político em Portugal que confluem no grupo ADP. O processo que levou à criação dos sistemas multimunicipais a partir de 1994 com a criação do grupo ADP foi um processo de negociação entre municípios e Estado. A divisão, exatamente, dos sistemas em alta e em baixa é, nesse sentido, uma divisão artificial que eu pessoalmente, e aqui poderão haver visões distintas na PRH, mas que eu pessoalmente penso que é negativa. E é negativa precisamente porque tem uma condicionante política e essa condicionante política impediu que se instituísse um modelo economicamente racional. E não estou a falar aqui de sistemas tarifários ou sistemas públicos ou privados. Não, uma racionalidade económica, de gestão e uma racionalidade económica, que permitisse contribuir para a sustentabilidade dos sistemas. Esse condicionalismo foi feito porque não se queriam retirar as atribuições, estas atribuições em particular, aos municípios. A questão do ponto de vista técnico e científico, e apesar de a Associação Portuguesa de Recursos Hídricos ser constituída essencialmente por engenheiros, eu sou sociólogo, mas começo a ter uma vertente de engenharia mais acentuada, é nós temos um problema, como é que o vamos resolver da forma mais eficiente. Não é? E esta relação política criou condicionamentos que persistem ainda hoje. Não é? É, do meu ponto de vista, um condicionamento negativo. E, portanto, é preciso perceber, do ponto de vista político, como é que se vai resolver esse problema. Agora, não é a APRH que vem ao Parlamento dizer como é que politicamente vão resolver o problema, naturalmente. Não é? Portanto, não nos cabe essa função. Da mesma maneira que, quando se trata de relacionar o interesse público com a questão da privatização, essa também é essencialmente uma questão política. E, portanto, eu aí vou ser político também e vou dizer-vos, o problema é vosso, não é nosso. Não é? Obviamente que eu tenho uma posição como cidadão e penso acerca do assunto e essa posição é minha. Agora, representando a APRH, não faz sentido ir falar sobre ela. A questão fundamental é, de facto, como é que nós conseguimos articular as distintas racionalidades que estão subjacentes ao setor e aos serviços deste setor com essa racionalidade política. Não me parece que haja, até hoje, uma intenção efetiva de criar um sistema integrado, funcional, capaz de promover eficiência a todos os níveis, enquanto houver esta tensão entre Estado e autarquias. E essa tensão persiste. Não é? E enquanto persistir, nós vamos continuar, é a percepção que tenho, vamos continuar a fazer avanços e recuos, a fazer afirmações, a fazer planos, a fazer projetos, a investir dinheiro, muitas vezes que não é nosso, como também já foi referido, não é? Quer dizer, o sistema foi financiado desde 93 com uma quantidade enorme de fundos comunitários, a grande parte a fundo perdido, não é? Não temos, na componente dos municípios, uma prestação de contas relativamente ao dinheiro que foi investido em relação à grande parte dos municípios, o que me parece que até do ponto de vista ético é extremamente incorreto. E, portanto, quer dizer, temos aqui uma série de variáveis nesta relação que não atam nem desatam, não é? Não atam nem desatam. E era extremamente importante que houvesse, de facto, uma reflexão mais sistemática. Nós iniciámos esse processo recentemente e queremos dar-lhe continuidade. Mas era importante, de facto, que se pudesse promover uma aproximação entre quem pensa, estuda, gere estes temas e quem depois vai tomar decisões que vão estruturar com impactos muito significativos todo este setor.
Voltando aqui ao mundo dos engenheiros... E continuando aqui, tentando sistematizar, eu tenho aqui mais três grupos de questões. Primeiro, a integração alta-baixa. Sr. Deputado, PSD, sim ou não integração alta-baixa? Na nossa apresentação, nós procuramos, de facto, mostrar que a segmentação do setor, que se iniciou com a criação dos sistemas em alta, foi o calcanhar de Aquiles desta reforma que se iniciou em 93. E nesse sentido, claro que sim, claro que a integração entre a alta e a baixa deve estar em cima da mesa. O que aconteceu, e isso também é muito conhecido, é que o modelo de sistemas em alta de primeira geração, que resolveram os problemas das zonas altamente densamente urbanizadas, as grandes metrópoles, o Algarve, foram depois utilizados quase diretamente nas situações, nas regiões do interior, com aglomerados de muito menor dimensão e com densidades populacionais muito baixas. E esse, de facto, foi o grande calcanhar daquilo de tudo isto. Há que optar por soluções adequadas a contextos específicos e não generalizar modelos porque tiveram sucesso num determinado contexto, podem não ter noutro completamente diferente. E, portanto, a resposta a isso é sim. Do ponto de vista técnico, a integração da alta e a baixa deve ser fortemente equacionada. A questão das águas pluviais é, sem dúvida, uma das preocupações que deve estar em cima da mesa nas entidades gestoras. O regulador também tem feito já algum trabalho sobre isso, mas o facto de entrarem águas pluviais sem qualquer controle para os sistemas de saneamento e depois tudo isso onerar o custo da prestação de serviço por estarmos a tratar águas pluviais que chegam às hectares, não é sustentável e não é eficiente. Esse também é um dos vetores de investimento que estão em cima da mesa, já previstos nos planos de gestão de recursos hídricos, previstos também no PASAR 2 para os sistemas em baixa. Tarifário único a nível nacional. Não nos parece que isso seja uma solução adequada, de todo. Não nos parece porque consideramos que pode ser um caminho de gerar mais ineficiências e não dar valor ao recurso água, o valor que ele tem, não estimulando assim o seu uso eficiente. Então, a água deve ter o preço da água deve ter uma relação com a escassez da água. E deve ser dado esse sinal aos consumidores. Portanto, tarifário nacional único, consideramos que tecnicamente não é uma decisão ajuizada. Capacidade ociosa da alta. Eu penso que foi também o Sr. Deputado do PSD que colocou a questão, falta um investimento em baixa. De facto, e isso também está muito patente quando foi feito um balanço do PASAR 1, enquanto que na alta os investimentos efetuados foram mais elevados do que aquilo que estava previsto no PASAR 1, cerca de mais 80% de investimento, aconteceu o contrário na baixa. Portanto, a baixa não acompanhou os investimentos para a expansão da cobertura do que foi feito em alta e, portanto, deu origem a situações que hoje ainda existem de capacidade ociosa das infraestruturas que foram construídas em alta. É preciso ir buscar financiamento para isso. Eu considero, isto é a minha opinião pessoal, que também por causa da recuperação de custos, da necessidade de evoluir na recuperação de custos, tudo aquilo que for investimento a fundo perdido é investimento muito virtuoso, porque não vai ter que ser recuperado, e, portanto, há que continuar a procurar obter esses fundos e obter soluções, modelos de financiamento que permitam serviço de dívida o mais baixo possível nesta vertente de procurar ter um investimento o mais subsidiado possível. Conclusão dos planos de gestão, programa de uso eficiente da água. Eu julgo que foi a senhora deputada do PP que colocou a questão. Isto dava para mais uma audição, falar sobre a reestruturação do setor, o novo modelo da APA alargado, os planos de gestão de região hidrográfica. Eu vou procurar ser muito sintética, falando primeiro dos planos de gestão de região hidrográfica, que é um assunto especialmente querido à Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos. Nós queremos estar fortemente envolvidos no processo de participação pública que está em curso e em que fazemos um apelo a todos os agentes do setor que participem ativamente neste processo de participação do público, porque achamos que é um contributo absolutamente essencial para que desta vez os planos de gestão sejam implementados, haja, de facto, resultados, os resultados que se pretendem para atingir o objetivo extremamente ambicioso de, em 2015, atingirmos o bom estado das massas de água. Esse é um primeiro aspecto, a necessidade de mobilizar todos os agentes do setor para o processo de participação do público. E o que é que nós achamos que é essencial? Os planos de gestão foram elaborados entre 2009 e 2010. O mundo e o país está a mudar a uma velocidade absolutamente extraordinária. Os contextos mudam todos os dias. E, portanto, tudo aquilo que são os resultados destes planos, os programas de medidas que vão ser implementados, foram feitos num contexto evolutivo. Portanto, o que é preciso agora é todos os agentes do setor, aproveitando esta fase que vai terminar em março e abril de participação do público, vermos quais são os programas de medidas absolutamente prioritários e muito importantes serem implementados efetivamente, sermos pragmáticos e realistas e esses que são prioritários e importantes, implementá-los de facto. E para isso é preciso obter um consenso alargado de todos os agentes do setor e focarmos naquilo que é prioritário, sermos pragmáticos e realistas. Os planos de bacia da primeira geração, isto não aconteceu. Não aconteceu por várias razões, não vale a pena estar aqui a recordá-las, mas estes planos, nós não podemos perder mais esta oportunidade de não os implementar. E para isso julgamos que é muito importante que haja um sistema de avaliação da sua implementação e monitorização da sua implementação, para irmos acompanhando os resultados da execução desses programas de medidas. Relativamente aos planos de gestão, é isto. Vamos agora à reestruturação, à questão da reestruturação do novo modelo de reestruturação do setor dos recursos hídricos, que eu penso que foi colocado por senhora deputada. O que é que nós achamos? Bom, em primeiro lugar, eu pedia, isto é um assunto absolutamente topo da agenda da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos, por as razões óbvias, perguntava aos meus colegas também para me complementarem na minha resposta. Em primeiro lugar, nós achamos que esta nova reestruturação só pode ser vista à luz do contexto de crise e de situação extremamente difícil que o país vive. E porquê? Porque ainda há três anos atrás, houve uma reestruturação no setor. Fazer uma como esta, a tão curto prazo, só pode ser entendido por uma questão muito mais forte do que a necessidade dessa reestruturação. E compreendemos-la nesse registro. E também no quadro mais alargado de reestruturação da administração pública que estamos a assistir. E achamos que, independentemente do modelo, nós já conhecemos o modelo, de facto, é a concentração numa nova agência do ambiente do INAG e das ARHs, mas achamos que, por um lado, se as preocupações de maximização de eficiência que estão expressas nesta reestruturação são positivas, naturalmente positivas, e o intuito de procurar fazer mais com menos é sempre um princípio de apoiar na atual situação que o país está, nós achamos que é muito importante ter em conta determinados princípios que não nos devemos afastar deles. Para quê? Para salvaguardar, de facto, uma gestão sustentável dos recursos hídricos e que as políticas públicas da água estejam no topo das prioridades das políticas públicas do ambiente. Porque acreditamos que os recursos hídricos e este setor pode dar um contributo muito importante para o crescimento verde da nossa economia. Mas para isso é preciso, de facto, dar a prioridade que a água merece. Primeiro aspecto, o modelo que nós conhecemos deve, em primeiro lugar, ser um modelo eficaz. O que é que nós queremos dizer com isto eficaz? Que deve ser baseado numa gestão por bacia hidrográfica. Qualquer reestruturação deve ter isso em conta. O facto de as ARHs serem integradas, que é um modelo que se conhece, na nova APA, não deve pôr isso em causa. Nós também olhámos para o documento que nos foi apresentado no Conselho Nacional da Água, essa preocupação está patente no documento, manter a gestão por bacia hidrográfica, isso é importante. Outro aspecto, o modelo deve responder de uma forma satisfatória e eficaz às questões das relações luso-espanholas. Todos nós sabemos que Portugal é um país que um país de jusante, uma larga área do território e dos recursos que nos chegam vêm de Espanha e, portanto, o modelo, o novo modelo de reestruturação deve ter isso em causa e deve responder de forma satisfatória a esta problemática da gestão dos recursos hídricos transfronteiriços. Um aspecto muito importante, ao longo destes últimos anos, houve um processo que deu origem à valorização e à capacitação dos recursos humanos da administração, nomeadamente nas ARHs, no INAG, nos organismos da administração pública. E então, este novo modelo deve ter isso em conta, incorporar todo esse valor que foi construído e foi evoluindo nestes últimos anos, neste novo modelo, não o deve desperdiçar, deve potenciá-lo. E, por fim, devemos sempre, isso é uma preocupação que deve estar presente em todos estes setores que estamos a falar, incorporar lições do passado nesta reestruturação. E para nós é muito claro que, na origem do insucesso de algumas soluções do passado, e nós, ao longo dos últimos 15 anos, tivemos várias reestruturações no modelo institucional de gestão dos recursos hídricos, consideramos que demais, porque é preciso, de facto, alguma estabilidade nas políticas públicas do setor e no modelo institucional. Na origem do insucesso de muitas soluções do passado, esteve mais a falta de políticas e de meios humanos e materiais do que qualquer outra coisa. E, portanto, há que ter estratégias bem definidas, prioridades bem definidas e focar, de facto, nos temas da água. Isso para nós é absolutamente essencial. Querem...
Eduarda Beja Neves, para terminar.
Muito obrigada. Eu gostava de acrescentar alguma coisa relativamente à orgânica e à integração na Agência Portuguesa do Ambiente do tema da água, pela seguinte razão. Tenho algum receio, e no seguimento do que a engenheira Alexandra Serra referiu, tenho algum receio que a água integrada na APA venha a perder a importância enorme que tem, não na degradação ambiental, mas sim no contributo que ela dá para a requalificação ambiental e para, digamos, a União Europeia hoje considera a água como um pilar da qualidade ambiental e não uma causadora, muito pelo contrário, de problemas ambientais. Andando um pouco mais para trás, diria que vejo com muito receio esta integração, se a APA se mantiver ou mantiver as suas funções tal e qual as têm existido até agora, ou seja, muito na perspectiva da avaliação de impactos ambientais e de minimizar, digamos, impactos negativos no ambiente decorrentes de atividades humanas. Ora, a lógica da água é exatamente outra. A água contribui para a qualidade ambiental. Se quisermos encontrar, e eu vou agora aqui recorrer, nós temos um boletim informativo e, como disse a engenheira Alexandra Serra, a gestão dos recursos hídricos e o ambiente é para nós uma matéria muito, muito importante. Num dos recentes boletins informativos, nós tentámos fazer relacionar a água e o ambiente. E se alguma dissonância possa haver entre a água e o ambiente, só um pouquinho... surgem sobretudo da ausência de desarticulação de políticas públicas, de desenvolvimento estruturante e da sociedade. Ou seja, a água é aqui um fator positivo e não um fator poluente ou degradante do ambiente. Para vos dar a noção da complexidade e da importância que a água tem e que atravessa transversalmente as políticas públicas setoriais fortemente, no estado atual que hoje temos de conhecimento, o que hoje se pode entender por governança da água ou por gestão da água, envolve tanto quanto a cooperação institucional inserida num quadro de referência estratégico, cá estão os planos, de longo prazo, para planeamento e gestão integrado e colaborativa, ou seja, as ARHs não seriam os únicos parceiros da gestão da água, os utilizadores da água têm um papel fundamental, a população tem um papel fundamental, portanto, tem que ser uma gestão interativa e colaborativa dos recursos hídricos numa abordagem que é complexa, que é interdisciplinar, ecossistémica e que deve ter em consideração as condicionantes de renovação do recurso, falou-se aqui da reutilização da água, que envolve todas as partes interessadas. Portanto, se a água é isto, a água não pode estar, assusta-nos um pouco que venha a estar, espartilhada numa entidade que tenha outra lógica, outra maneira de olhar para o ambiente naquilo que se refere à água.
Senhora Engenheira Alexandra Serra, para concluir.
Só para terminar, muito brevemente, e pegando numa questão da senhora deputada que colocou aqui uma questão muito direta relativamente à apresentação sobre quando nós dizemos que o Estado não deve apoiar sistemas, mas sim indivíduos. Com isto, nós não queremos dizer que o Estado se deve demitir da responsabilidade dos serviços de águas. Não é isso. Até porque esta é uma responsabilidade sempre, em qualquer lugar do mundo, uma responsabilidade em primeiro lugar do Estado. O que nós queremos dizer é que, e olhando até para a atual situação do país, o Estado deve minimizar a subsidiação do setor, dos sistemas. E como? Com soluções. Como é que pode diminuir a subsidiação deste sistema? Indo, precisamente, adotar soluções que tragam mais escala, a tal integração de sistemas, maior eficiência, para quê? Para poder prestar o serviço ao mais baixo custo. O que é que queremos dizer com os indivíduos? É que a política tarifária deve ser utilizada para, de facto, proteger e dar acesso à água aos mais desfavorecidos e não àqueles que têm capacidade para a pagar. É isso que queríamos dizer com isto. Ou seja, o Estado é, em primeira linha, responsável por estes serviços, não deve subsidiar os serviços, senão estamos a colocar em causa, como aqui todos já vimos e está muito, bem, muito expresso nesta apresentação, senão pomos em causa a sustentabilidade geral dos serviços, mas sim apoiar os indivíduos que necessitam porque não têm capacidade para pagar a água e garantir a sustentabilidade social do serviço. É isto que queremos dizer com esta frase. E procuramos responder a todas as questões, se calhar ficaram algumas no ar. Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigado, Sra. Engenheira Alexandra Serra, Sra. Engenheira Eduarda Beja Neves e Sr. Dr. João Pato, pelos vossos esclarecimentos, pela vossa apresentação. Nós, caros colegas, vamos continuar com a audição do Sr. Professor Nunes Correia e aproveitamos para nos despedir dos nossos convidados atuais. Muito obrigado.